Ok, eu continuo com aquela mesma carga da semana passada, falar com vocês sobre família, e o assunto que tenho abordado é, além do relacionamento conjugal, é sobre criação de filhos, e nós aprendemos que nós não precisamos mais separar os casais para ministrar sobre criação de filhos. Separar os casais dos solteiros. E nem precisamos mais separar os solteiros dos casais quando vamos ministrar para os solteiros. Nós temos entendido que a igreja precisa aprender toda a doutrina. Nós precisamos nos comprometer com toda a doutrina. Então, queria lembrar para vocês aquilo que foi falado sobre criação de filhos no último encontro. E pontuar algumas outras coisas que eu julgo ser necessário. Então, só para nós nos lembrarmos, criar filhos com amor é igual a. Quem lembra? Número um, criar filhos com amor é igual a. Cuidado. Quem lembra como é esse cuidado? O que envolve esse cuidado? Hã? Seria físico? Emocional? Espiritual, intelectual, é isso mesmo? Ou seja, é um cuidado pastoral. Número dois, criar filhos com amor é igual, além de cuidado, um outro ingrediente muito importante na relação de pais e filhos. Qual que é? Amizade. Amizade envolve, que coisas envolve amizade? Tempo. Carinho, atenção, ouvido, elogios. Testemunhei para vocês que, por muitos anos, na minha vida de pai, eu e minha esposa ficávamos passando por esses pontos, e esses pontos muito me ajudaram, muito me edificaram, a perceber se eu estava criando meus filhos com amor. Em sua totalidade, dando para eles cuidado, dando para eles amizade. Esse ponto amizade, ao meu ver, tem sido um dos pontos onde os pais mais têm falhado. Os pais, muitos pais no nosso meio têm achado, têm pensado, ou pelo menos têm vivido, que criação de filhos é só aplicar vara na vida do filho. Tem se contentado a apenas levar o filho a obedecer. Isso é um grande engano, porque criar filhos com amor diante do Senhor envolve todas essas coisas. Tudo começa na nossa casa. Criar filhos é investimento a longo prazo. Você terá 15 anos, 20 anos. De 15 a 20 anos, que é mais ou menos a idade que seus filhos vão sair da sua casa. Tem uns que ficam com filho até 26 anos de idade, por exemplo. Mas você terá todo esse tempo para levar seu filho a ter o caráter de Jesus. É bastante tempo? É bastante tempo. Mas você precisa trabalhar da forma como o Senhor nos ensina. Porque se você não trabalhar da forma como o Senhor tem nos ensinado, você corre o risco de conviver com esse filho por 15, 20 anos e você lá depois ter a dor, a profunda dor de ver esse filho não querendo seguir os caminhos do Senhor. Então é muito importante que você, papai, mamãe, e que você, filho, e que você, solteiro, já esteja aprendendo essas coisas, já esteja meditando sobre essas coisas. E papai e mamãe, passem por esses pontos, avaliem bem esses pontos, como que eu, como pai, como mãe, tenho sido com meus filhos na minha casa sobre cada um desses pontos. Criar filhos com amor também envolve ensino. Então, não apenas cuidado, não apenas amizade, mas ensino. Ensinar o quê? Tudo. Tudo aquilo que você é no Senhor, tudo que você aprendeu no Senhor, tudo aquilo que você sabe intelectualmente, todas as suas habilidades devem ser ensinadas ao seu filho. Se você, por exemplo, é um pai que é bom de bola, tente ensinar seu filho a ser bom de bola igual você. Até isso você tem que ensinar. Todas as coisas, tudo aquilo que você é, você vai estar deixando um grande legado para os seus filhos. E como que é esse ensino? Esse ensino, ele envolve instruções claras e exemplo. Para você ensinar bem seu filho, você precisa dar a ele essas duas coisas. Porque eu já observei que quando nós não damos essas duas coisas, a pessoa não aprende direito. Isso envolve tanto a questão de filhos, como envolve também a questão de discípulos. Quer ver só uma coisa? Dê para o seu discípulo apenas exemplo. Ele não vai aprender. Eu descobri que eu ser apenas exemplo para os meus discípulos e para os meus filhos não leva ele a um aprendizado. Tem que ter instrução clara. E se você dá para o discípulo ou para o seu filho apenas instruções claras e não dá o exemplo, também é ineficaz o seu ensino. Então, papai e mamãe, vocês têm dado aos filhos de vocês instruções claras acerca de todos os pontos? Porque não adianta você querer ver reações e atitudes no seu filho sobre qualquer área da vida, sendo que você não tenha ensinado. E às vezes chega a ser engraçado, como muitos pais que não depositaram a moedinha lá no cofrinho todo dia, querem chegar no final do ano e ver o cofrinho cheio. Querem chegar e ver um monte de atitudes boas, de iniciativas, de tantas coisas. Por exemplo, a mãe que não ensinou a sua filha a honrar ela. A mãe que não ensinou a filha a arrumar a casa. O pai que não ensinou seu filho a ajudá-lo, lavar seu carro, limpar a fossa de caixa de gordura, desentupir uma pia. E aí depois começa a ficar querendo ver essas atitudes na vida do filho, sem que tivesse ensinado. Então, como que está esse ponto na sua vida? De dar ao seu filho ensino. Eu testemunhei para vocês que eu gostava de seguir uma sequência para tudo aquilo que eu queria ensinar para Jonatas e Gisele. E a sequência era, eu faço e eu falava, Jonatas, ó, eu faço e você olha. Depois, eu faço, você me ajuda. Depois, você faz e eu vou te ajudar. Depois, você faz e eu fico olhando para saber se está fazendo certo, para poder corrigir, aperfeiçoar, ó, melhor aqui, melhor ali. E depois, amados, é a melhor parte, você faz sozinho. Olha que coisa boa. É só chegar para o filho, filho, aquela caixa de gordura. Filho, o carro tem que ser lavado. Filha, a louça. Mas tem um processo de aprendizado. O quarto ponto sobre criação de filhos é disciplina. E como esse ponto já foi ensinado para vocês em novembro de 2013, eu estou passando por ele como uma matéria já dada. Mas, basicamente, quando eu devo disciplinar meu filho? Sempre que ele desobedecer. Então, para isso, o papai e a mamãe têm que tomar muito cuidado com as ordens que dá para o filho. Porque se você dá uma ordem, para você pode e para a mãe não pode, já vai dar confusão. E o filho vai aprender rapidinho que tem uma desarmonia entre o casal. E se ele aprender isso, quando o papai falar não pode, ele vai logo para cima da mamãe, porque ele sabe que a mamãe vai falar que pode. Então, o casal tem que saber direitinho, conversar muito sobre o que naquela casa vocês vão permitir e não vão permitir. O que pode e o que não pode ser feito. Então, basicamente, sempre que desobedecer, sempre que foi dado uma ordem clara, né, foi dado um ensino claro, foi dado instruções claras, foi dado exemplo, e o filho desobedecer, ele tem que ser disciplinado. Fizeram uma pergunta aqui, mas que eu vou responder mais abaixo. Bom, nós temos aí quantos pontos? 4? Vamos repetir? Vocês conseguem? Isso aqui é matéria para os solteiros aprender também. Eu vou perguntar para os solteiros, viu? Não pensa que é só para os casais, não. Vamos lá, quais são os 4 pontos, amados? Amém. Cuidado, amizade, ensino, disciplina. E eu acrescentei mais um pontinho aí. Eu acrescentei dependência do Espírito Santo. Você precisa depender do Espírito Santo para aplicar essas coisas. Então me fizeram a pergunta assim: até que idade eu vou disciplinar meu filho? Até de acordo com a dependência do Espírito Santo. E aí, porque é muito relativo. Um pai que chega para a vida da igreja, nunca disciplinou o filho dele está com 15 anos. Como é que vai ser essa questão de disciplina na vida desse filho? Então, isso é muito relativo. Cada caso é um caso. Mas, de forma geral, enquanto o seu filho está debaixo do seu teto, você tem autoridade sobre ele. É obrigação dele te obedecer. Então, enquanto o filho estiver debaixo da sua casa, debaixo do seu teto, você tem autoridade para discipliná-lo. Agora, essa disciplina vai ser com vara ou não? Então, a pergunta que me fizeram deve ser: a disciplina com vara é até que idade? Seria essa a pergunta? Porque a palavra disciplina, ela não está relacionada apenas a dar vara. Eu posso disciplinar de várias formas, né? Existe a disciplina com vara, existe a disciplina onde eu vou tirar algum privilégio desse filho, desse adolescente. Uma série de fatores aí que tem que ser avaliado. Mas, de forma geral, os pais podem disciplinar os filhos com 15, 16, depende aí de cada situação que tem que ser avaliado. E por quanto tempo eu vou estar criando meus filhos dessa forma? Também, enquanto ele estiver debaixo dos seus cuidados. Enquanto seu filho estiver na sua casa, você tem que dar para ele cuidado, você tem que dar para ele amizade, você tem que dar para ele ensino, você tem que dar para ele disciplina, e em todo o tempo dependendo do Espírito Santo. Falei para vocês, amados, que o reino de Deus entre nós não pode ser algo teórico. Os irmãos mais antigos cresceram ouvindo esse ensino. E isso não é novidade para os irmãos mais antigos. Talvez seja novidade para os mais novos. Mas os irmãos mais antigos cresceram ouvindo isso. E nós estamos aqui resgatando esse ensino, trazendo à memória esse ensino. Porque parece que ficou meio diluído entre nós esse negócio. Então nós precisamos primeiro, os mais antigos aí, os discipuladores, os cooperadores, dá uma repassada nisso daí, como um grande filtro. Eu estou vivendo esse negócio na minha casa? Até que ponto eu vivi esse ensino claro sobre criação de filhos na minha família? O quanto disso foi algo prático na minha vida? Porque esse é o objetivo do ensino. O objetivo da doutrina é isso, é ficar tão claro para nós que a gente venha praticar e no final venha ter o resultado que Deus quer que tenhamos, que é nossos filhos serem apaixonados pelo Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, 4. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, e as inscreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto era um texto muito repetido. Esse texto era um dos textos que levava os rabinos a ficarem no pórtico de Salomão, junto com seus discípulos, repetindo essa palavra: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse texto era um texto áureo da catequese do Velho Testamento. Era um texto que todo judeu sabia. Todo judeu sabia a forma como Deus queria ser amado. E a forma como Deus quer ser amado é de todo coração, de toda alma. A alma envolve seus sentimentos, seus pensamentos, sua vontade, de toda a tua força, com toda a força do teu corpo, do seu ser. Isso envolve intensidade, com todo o teu entendimento. Você deixar Deus tomar todo o seu intelecto, todo o seu entendimento, para você amar a Deus dessa forma. E isso tem tudo a ver com o ensinamento de Jesus. Esse ensinamento da velha aliança é o mesmo ensinamento que Jesus dava para quem queria segui-lo. Quando perguntaram para Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? Em Lucas 10, 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Depois, numa outra situação, perguntaram para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento? Então, uma pergunta era: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A outra pergunta era: qual é o grande mandamento? E é a mesma resposta para as duas perguntas: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Mateus 10, 37, Jesus diz: se amar mais ao pai, se amar mais a mãe, se amar mais o filho, se amar mais a filha, não é digno de mim. Quem amar mais essas pessoas e não amar mais a mim em primeiro lugar, não é digno de mim, dizia Jesus. Em outro lugar, em Lucas 14, 26, se amar mais o pai, a mãe, mulher, filhos, filhas, irmãos, irmãs e a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, lá em Deuteronômio, quando o Senhor vai nos ensinar sobre criação de filhos, porque ali a base do texto é o Senhor nos falar como nós vamos ensinar nossos filhos. Só que o texto começa falando para os pais amarem a Deus de todo o coração. Então, não adianta a gente querer falar de criação de filhos se os pais não tiverem na sua casa a prioridade de amarem a Deus de todo o coração. Então, a primeira base para a sua família, para a sua casa, o primeiro ambiente que tem que ter na sua família, é de você amar a Deus de todo o seu coração. Os filhos precisam crescer num ambiente assim, se é que você diz que é discípulo. Porque não adianta você querer ter todo o ensinamento sobre criação de filhos intelectualizado na sua cabeça e o seu filho não crescer num ambiente onde ele vê que o papai e a mamãe ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Então, é muito estranho quando acontece casos de irmãos que perderam os filhos, mas os filhos cresceram num ambiente onde eles não viram o papai e a mamãe amando a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma. Não pensa que o seu filho não está vendo. O seu filho está vendo tudo. Seu filho está vendo se Jesus é real ou não é real na sua vida. Não se engane disso. Não se engane com esse assunto. O seu filho vê se o papai é iracundo com a mamãe. O filho chega aqui e ouve os pastores ensinando como que os pais têm que tratar suas esposas. O filho chega aqui e cresce na vida da igreja ouvindo que a mamãe tem que ser submissa ao papai. O filho vem para as reuniões e aprende na classinha um monte de coisas sobre Deus e sobre a vida conjugal. Aí ele chega em casa e ele vai crescendo num ambiente onde isso não é uma realidade na vida dele. Aí eu pergunto, você quer que seu filho seja burro ou que ele seja inteligente? Isso é um apelo para a burrice da criança. É ou não é, gente? O seu filho, ele aprende com aquilo que você faz e com o que você não faz. Então, amados, quando a gente vai falar de criação de filhos, por favor, olhemos primeiro para nós. Olha primeiro para você como discípulo. Se você ama a Deus de todo o seu coração, se Jesus é primeiro lugar na sua vida, os pastores ensinam que nós temos que ter compromisso com as coisas de Deus. Aí seu filho vai crescendo no ambiente onde o papai chega, vive chegando atrasado nos encontros. Mas você quer que ele aprenda o quê? O que ele vai aprender? É, que o reino de Deus não é uma coisa assim tão importante na vida do meu pai. Não é um negócio assim que ele prioriza. Embora ele fale que ele priorize. Mas as atitudes do papai e da mamãe é diferente daquilo que os pastores ensinam. E aí? Sabe quando é que você vai ver o resultado disso? Quando ele se tornar adolescente. Aí ele vai ser frio com as coisas de Deus. Eu acho estranho quando eu vejo pais que são mornos diante de Deus, querendo que o filho seja fervoroso com Deus. Eu digo, rapaz, não dá para entender um negócio desse, não. Nem ele é fervoroso com Deus, mas ele quer ver atitude no filho dele sendo fervoroso com Deus. Uma incoerência. Seu filho será aquilo que você ensinar. Esse filho que Deus te deu é uma folha em branco, onde o papai e a mamãe vai colocar um programa. É uma folhinha em branco. Ele está vendo tudo. Ele está aprendendo tudo. Então, amados, pensemos sobre a criação de filhos. Pensemos em nós primeiro. Pensemos no reino de Deus, na vida conjugal, na vida do casal. Não adianta você querer ensinar seu filho a ser obediente se a mamãe desobedece o papai. Se a mamãe é insubmissa. Não adianta. Vai dar zebra lá na frente. Porque enquanto ele é pequenininho, você manda, pronto, está acabado. E ele vai ter que obedecer, porque se não obedecer, você vai dar vara nele. E aí, porque ele está obedecendo? Por causa do temor da disciplina, você acha que está tudo bem, mas não está nada bem, não. Dentro dele não está nada bem. Porque sabe o que, que vai acontecer dentro dele? Ele vai crescendo, mas esse negócio aí não é para mim, não. Aí quando começa a chegar lá para os 13, 14 anos, às vezes ele pode até se batizar. E aí quando ele se batiza, meu filho batizou. Aí quem cruza os braços mesmo. Mas conforme ele vai crescendo, amados, se ele não vê a manifestação do reino de Deus na sua família, no seu pai, na sua mãe, não adianta querer ver manifestação do reino na vida do filho. Se tiver manifestação do reino de Deus na vida do filho, pura misericórdia do Senhor. Então, pensem sobre isso, amados. Como que é o reino de Deus na sua casa? Se o filhinho vê o papai sendo iracundo com a esposa, tendo reações grosseiras, se o pai é relaxado financeiramente, se o pai é desorganizado financeiramente, se a mulher não é uma boa dona de casa, e uma série de coisas. Então, temos que pensar primeiramente nisso. A primeira base é o papai e a mamãe amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Se você quer ver seu filho apaixonado por Jesus, seja você apaixonado por Jesus. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos o destrói. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos o destrói. Às vezes eu ouço algumas irmãs: ah, mas meu marido não ora comigo. O seu marido proíbe você de orar com seus filhos? E qual o problema então de seu marido não orar com você? De você pegar lá e orar com seus filhos todo dia. Não, porque tem umas irmãs, às vezes, que joga toda a responsabilidade disso do marido. Sendo que Deus ensina que a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia fala de mulheres que foram notáveis por ensinarem seus filhos. A mulher, presume-se, que deveria ficar em casa mais tempo, presume-se, para poder formar o caráter de Jesus nos filhos, para ter mais tempo, para praticar todas essas coisas, dar tempo para o filho, brincar com o filho, ser amigo do filho. O seu alvo, pai, o seu alvo deve ser que seu filho se torne, que você se torne o melhor amigo do seu filho. O seu alvo, mãe, deve ser que sua filha, que você se torne a melhor amiga de sua filha. Isso é alvo, isso é desafio. Isso sempre foi um desafio para mim. Para isso eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. Para isso eu tenho que renunciar. Eu tenho que buscar fazer as coisas que meu filho gosta de fazer para conquistar a amizade dele. Porque se você não conquistar essa amizade enquanto ele é pequenininho, quando ele for grandinho, ele não vai querer ser o seu amigo. Ele vai até ter você como um amigo, mas não vai ser o melhor amigo. Quantos filhos aqui têm a liberdade de confessar seus pecados para o seu pai? Quantos pais aqui têm esse relacionamento assim com seus filhos? Do filho ter total confiança de poder confessar para vocês os seus pecados? E aí não adianta você ser o discipulador do seu filho. Como que você vai ser discipulador do seu filho se seu filho não consegue confessar pecados para você? Você gerou isso? Você conquistou esse ambiente? Você conquistou essa amizade? A Bíblia fala da mãe de Timóteo, Eunice, e da avó de Timóteo, Loide. A Bíblia não faz menção do pai de Timóteo. Porque certamente a Loide, a vovó e a mãe Eunice tiveram grande influência sobre o caráter e a vida espiritual de Timóteo. Então, mamães, Vocês são responsáveis também pelos filhinhos, pelo caráter dos filhos, de parar para fazer todas essas coisas aqui. Aqui em Deuteronômio fala de inculcar. Inculcar no original quer dizer abrir a cabeça e colocar as verdades de Deus lá dentro. E Deus é tão detalhado que Ele nos ensina como que é isso, é andando pelo caminho. Você está caminhando, usando os meios de transporte, no carro, no ônibus, na condução, aproveitando esses momentos para ensinando para o filho a vontade do Senhor. Ao deitar-te, antes de dormir, ao levantar-te, colocar, escrever na mãozinha do filho a vontade de Deus nos umbrais da sua casa. Nós já ensinamos para os casais aqui algo chamado culto do lar. Porque a gente gosta de criticar a denominação, né? Ah, culto do lar é coisa de denominação. Já ensinamos para os irmãos, não é pecado, irmãos, você ter um culto na sua casa, todos os dias, onde o marido seja o pastor. Ah, o que que eu vou fazer? Gente, tanta coisa para fazer. O importante do culto do lar é você perseverar nisso. Tira 15 minutos. Ah, mas não tenho tempo. Tem tempo sim. Desliga lá a televisão que você vai ver que tem tempo. Para de usar o Facebook, você vai ver que tem tempo. É questão de prioridade. Deuteronômio 4, amar a Deus sobre todas as coisas, envolve decisões. Decida desligar a televisão. Faça uma reunião familiar. Qual é o melhor horário aqui para a gente orar? Ah, não, eu quero saber qual que é o melhor horário, porque a partir de hoje, nessa casa, nós vamos ter um tempo de 15 minutos de oração. Ah, não, eu quero saber qual que é o melhor horário para a gente orar, porque nós vamos praticar esse negócio. É assim que funciona, maridos. É assim que foi lá em casa. Ah, mas a Gisele tem faculdade, o Jonathan tem não sei o que lá, tá bom. Qual é o melhor horário, então? Ah, é meio-dia? Então tá bom, todo dia, meio-dia, nós vamos se reunir aqui para a gente orar. Ah, depois meio-dia ficou ruim, então vamos trocar o horário. Qual que é uma? 18 horas, então 18 horas. Amados, era um dos momentos mais gostosos da minha vida. Por quê? O que pode ter de mais deleitoso do que isso? Você orar ao Senhor, seus filhos orarem ao Senhor, a esposa orar ao Senhor. Podemos louvar? Podemos ler a Bíblia? Podemos fazer a catequese? Um tempo com Deus familiar diariamente. Tu imagina a força que isso tem no coração de uma criança? Tu imagina a força que isso tem? Culto do lar é matéria dada. Culto do lar é coisa já ensinada para os casais. Agora a questão é, quem aqui pratica isso? Ah, o melhor horário é 11 horas da noite? Faça isso 11 horas da noite. Mas faça. Ah, vai ter um dia ou outro que não vai dar certo? Não tem problema. Por quê? Se você falhou um dia, mas você praticou 6, você está no lucro. Se só deu para você fazer 4, você está no lucro. Agora, o problema é quando você não faz isso dia nenhum. Dia nenhum. Nunca tem um tempo para culto do lar na sua casa. Mas sabe o que eu tenho para te dizer? Que o diabo tem tempo para o seu filho. O diabo gosta que você não tenha tempo mesmo. Ele dá pulos de alegria por você não ter tempo para os seus filhos. Ha! Oba! Deixa que eu tenho tempo. Eu vou ensinar para o seu filho as minhas coisas, os meus valores. E quando o seu filho ficar adulto, ele vai questionar esse negócio de Deus. Ou vocês acham que nós, pastores, não vemos jovens se afastando de Deus? Jovens que foram criados no nosso meio, ouvindo essas palavras. Um dia desse, ouvi de uma menina, de 20 anos. Ô tio, na realidade eu estou achando que tudo isso aqui que a gente vive é uma grande ilusão. Tudo isso que vocês vivem é fruto da nossa cabeça. Eu estou questionando, tio, se Deus realmente existe. Uma menina que eu vi tendo experiências com Deus. E coisas desse tipo têm acontecido entre nós, amados. O fato do seu filho estar aqui, todo encontrão, o fato do seu filho estar na classinha, não vai garantir a ele que ele vai se tornar um discípulo apaixonado por Jesus. O que você faz hoje vai ter influência no futuro, saiba disso. O que o homem semear, isso também ceifará. Como que está seu ambiente familiar, amados? Como que está o reino de Deus na sua casa? Como que está a sua vida de oração com seus filhos? Você tem ensinado seus filhos a dar prioridade para Deus no seu tempo? Você tem ensinado seu filho a dar prioridade nas finanças? Você tem ensinado seu filho como agir financeiramente? Você tem ensinado seu filho a ser organizado? Você tem ensinado sua filha a gostar das tarefas da casa? Porque como você sabe se sua filha vai se casar? E se sua filha não se casar? Você sabe qual é a proporção na vida da igreja de moças que se casam? 3 para 1. 3 para 1. Cada 2 mulheres na vida da igreja não vão casar. E se sua filha estiver dentro dessa estatística? Então você tem que pensar nisso. Você não sabe se sua filha vai casar. Você tem que formar ela em todas as coisas. Ela tem que estar preparada para casar ou para não casar. Então você para pensar sobre o futuro dos seus filhos desse jeito? Então, amados, como é que está? Temos ensinado nossos filhos? A Bíblia fala que os filhos têm que obedecer e honrar pai e mãe. Honrar é mais que obedecer. Honrar é fazer o que não foi mandado. Só que é função de quem ensinar o filho a honrar? Nós, pastores, fazemos isso em todos, quase todos os retiros de solteiros. Mas eu quero dizer para vocês que é obrigação dos pais ensinar os filhos a honrar. Aí o pai não ensinou esse ingrediente tão importante na vida do filho. Ele fica velho, o pai fica velho e vai ter um filho que não vai estar nem aí para as necessidades do pai. Só vai fazer o que o filho, o que o pai mandar e olhe lá ainda. E aí esse pai vai ficar com o coração todo amargurado porque ele não vai ver seu filho honrando papai e mamãe. E a culpa no final das contas vai ser de quem? Do papai e da mamãe que não ensinou seu filho a te honrar. É assim que funciona, amados. Quero ler com vocês Salmo 127, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Deus nos sustenta. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos são presente de Deus. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Deus fala que é bênção você ter muitos filhos. Naquela época era bênção por quê? Por causa das guerras. Então quando eles entravam em guerras ou conflitos, eles tinham muitos filhos para defender. Aí você vai falar, hoje em dia nós não temos guerras. Mas quantas e quantas vezes nós vemos pais que quando chegam na velhice, estão desamparados. Porque tem um filho, ou tem 2 filhos. E não ensinou esses filhos a honrar os pais. E aí os filhos vão ter que colocar esses pais num asilo. Talvez se ele tivesse mais filhos, ajudaria. Eu estou querendo dizer para vocês que Deus é sábio nos seus conselhos. Nós vemos esses problemas no ministério acontecendo, amados. Nós vamos ficar velho. Ah, eu quero ficar velho e não quero precisar que ninguém cuide de mim. Mas se precisar, quem vai cuidar de você? Só um filho que honra pai e mãe que faz isso. Então, feliz o homem que enche deles a sua aljava, a sabedoria de Deus nisso aqui. Continuemos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tua mão comerás, feliz serás, tudo te irá bem. A tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse texto fala de um ambiente de Deus na família, um ambiente de Deus na casa. É sobre esse ambiente que nós estamos falando, de você gerar esse ambiente na sua casa. Eu já encontrei nesse caminho, já encontrei algumas desculpas de alguns pais. Já encontrei algumas desculpas assim, ah, mas eu trabalhei muito para dar o melhor para o meu filho. Ele quis dizer que ele trabalhou muito. E com isso ele se ausentou muito de casa. Ele ficou muito fora da família. Porque na cabeça dele, o que ele tinha que dar de melhor para o filho era conforto. Seu filho não precisa de conforto. Seu filho precisa de Jesus. Seu filho precisa de Deus. A maior prioridade do seu filho é Deus. Ele não precisa de um aparelhinho dentário, não precisa de um tênisinho novo, não precisa da melhor faculdade. Necessariamente ele não precisa dessas coisas. Empenhe-se, papai e mamãe, por dar o melhor para o seu filho. O melhor é Deus. É o melhor investimento, o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Porque se ele tem Deus, se ele tem o caráter de Jesus, ele tem tudo. Se ele tem o caráter de Jesus, ele tem tudo. Então pare para pensar como que está a sua busca pelas coisas dessa vida. Como que está o seu tempo dentro de casa? Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Paulo está falando isso com relação aos crentes. Ele sentindo dor de parto. Quem aqui sabe como que é dor de parto? Hã? Levanta a mão aí, quem sabe o que é dor de parto? Poucas mulheres. Eu vou falar para vocês o que eu ouvia da minha mãe falando. Minha mãe falava que o trem era dolorido. Havia muitos berros no hospital, muitos gritos. Uma coisa insuportável para as mulheres. Dor de parto. Paulo usa essa expressão para falar sobre gerar Cristo na vida dos discípulos. Ora, se Paulo usa essa expressão para falar de gerar Cristo na vida dos discípulos, quanto mais nós na vida dos nossos filhos. Temos que aprender a ter dor de parto pelos nossos filhos, até Cristo ser formado na vida deles. Formar Jesus na vida dos filhos dá trabalho. Tem que investir tempo. Muitas conversas, muito conselho. muita oração, acordar de madrugada para orar com o filho, ajudar o filho nos enganos e nas mentiras que o diabo coloca na cabeça dele, cuidar da cabecinha do seu filho. Quantas horas por dia seu filho fica no Facebook? Que música seu filho ouve? Que programa seu filho assiste? Quem são as amizades do seu filho? Como que está a cabecinha dele? Discernir o filho espiritualmente, estar atento às reações dele. Isso é sofrer dor de parto. Você sabia que o seu filho pode te enganar? Você sabia que o seu filho pode te manipular, inclusive? Você sabia que o seu filho pode aprender a dar para você as respostas que ele sabe que você gosta de ouvir? Você sabia que ele é inteligente o suficiente para usar de manipulações e esquemas? Você sabe ou não? Ele pode fazer isso. Seu filho pode enganar você que ele é um crente. Ele pode te enganar que ele é um discípulo. Como que está a vida do seu filho? Como que está o mundo interior dele? Ah, ele gosta de música do mundo. Por que ele gosta de música do mundo? Ah, ele gosta muito de conversar com os amiguinhos ímpios. Por que ele gosta de conversar com os amiguinhos ímpios? Ah, os melhores amigos dos meus filhos são os ímpiozinhos. Por quê? Você já procurou investigar? Quem é que tem que correr atrás dessas coisas? É o discipulador do seu filho? Não seria você, papai e mamãe? Como que é o ambiente de Deus na sua casa? Que músicas você ouve na sua casa? Temos que tomar cuidado, amados. Temos que tomar muito cuidado. Esse mundo está feroz. Feroz e veroz. O diabo quer tragar seus filhos. E nós temos visto Satanás conseguindo ter sucesso em algumas famílias. Famílias que cresceram ouvindo essas coisas. Está vindo uma geração aí por trás de nós. Cuidemos bem dessa geração. Estejamos atentos. Eu quero continuar essa palavra em outras ocasiões, se o Senhor permitir, para ter conversas sobre os filhos. Conversar com os filhos sobre o lado deles. Quero conversar com essa gurizada aí. Perguntar para eles o quanto que eles têm obedecido. O quanto você tem obedecido seu papai e sua mamãe. Naquilo que o papai e a mamãe fala que não é para fazer. Eu quero encerrar aqui contando para vocês um outro testemunho de um outro pai que me procurou. A filha também, uma outra situação. Filha com 20 anos e não quer mais o Senhor. E eu fui ouvir esse pai. E ela, essa filha, ela não é uma filha rebelde. Ela não é uma filha que desobedece ele. Ela continua tendo todo o respeito pelo pai e pela mãe. Mas ela não quer o Senhor. É claro, esse pai é apaixonado por Jesus. Você imagina a dor de um pai desse. E ela começou um namoro com um menino da Igreja Católica e tudo mais. Mas quando eu ouvi o relato dele, ele me falou que quando ela tinha 15 anos, ela ficou apaixonada por um discípulo. E aí, não deu em nada aquele negócio lá e tal, e falou que não podia, tarará, tarará. E aí eu perguntei para ele assim, quando ela tinha 15 anos e ficou apaixonada pelo discípulo, você cavou profunda vala ali? Você procurou saber por que ela ficou apaixonada desse jeito? Você procurou saber quais eram as necessidades da sua filha? Você procurou intensificar a amizade com ela? E fui fazendo um monte de perguntas que seriam as coisas que eu faria com minha filha se estivesse numa situação dessa. E qual foi a resposta dele? Não. Não fiz isso. Ter dor de parto, amados, significa isso. O filho, opa, você ouviu um negócio, tem um negócio estranho aqui. Papai e mamãe têm que ficar alerta, porque o seu filho passa muito tempo na escola, no mínimo 5 horas. Essas 5 horas que ele está na escola, você acha que ele está aprendendo princípios de Deus? Ele está aprendendo princípios anti-Deus. A gente tem que levantar nossa cabeça.
Queridos, o Júnior estava falando aqui e meu coração foi apertando. Eu tenho dois filhos jovens e eu sei de tudo que o Júnior está falando. E não é porque eu sou pastor que eu também não tenho problemas na minha casa e nem deixo de ter problemas com os meus filhos. Então, conforme ele foi falando, me veio profundo temor e pedi a ele que não finalizasse essa conversa hoje. Eu penso que essa conversa ela tem que continuar, porque é de Deus. Quando o Júnior testemunhou ali sobre a fala daquela moça que foi criada entre nós e que chegou com uma idade de 21 anos, chegou à idade de 21 anos, desistiu do Senhor, desistiu de tudo aquilo que ela experimentou em Deus desde sua infância. E o Júnior está dizendo que os dois casos que ele citou aqui, as duas pessoas desistiram do Senhor. Será que isso é possível acontecer só nessas duas famílias? Eu acho que não. Então me veio um profundo temor aos nossos corações, ao meu coração como pai, e penso que a gente deve ruminar toda essa conversa. Nós não podemos continuar.
Além desses casos, tem tido outros casos assim. Filhos na idade de 20, 21 anos, pensando em começar um relacionamento para casamento. Tenho ouvido alguns testemunhos assim, de filhos, tanto homens, tanto rapazes como moças, de falar assim: tio, eu tenho medo de casar. Sabe por quê? Eu tenho medo de ter as mesmas reações do meu pai. Eu tenho medo de ter filhos e fazer com os meus filhos igual meus pais fizeram comigo. Então, amados, não é um só testemunho. São vários testemunhos nesse nível. Isso é sinal que esse negócio de criação de filhos no nosso meio... Tá, ó.
Júnior, cada vez que você pega aqui, você vai afundando. Então, como disse a vocês, penso que essa fala, Júnior, sua tem que continuar, ela não pode parar. Você tem muito mais coisa aí dentro de você que nos é muito útil como pais e para vocês também, jovens, filhos, porque um testemunho serve para nos abrir os olhos. Se isso aconteceu com essas jovens, pode acontecer com qualquer jovem. Então, Júnior, devemos orar, é o meu coração é de orar, acalmar, e no próximo encontrão, com essa mesma carga, eu sei que Deus vai fazer muito mais e vai falar muito mais através de você. Amém, igreja? Amém. Então, precisamos orar, baixar nossas cabecinhas, orar, que Deus nos corrigiu profundamente essa noite e Deus está querendo alinhar o meu serviço como pai, o seu serviço, mãe, o seu papel como mãe. Deus está querendo alinhar. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado pela profundidade de tudo aquilo que até aqui o Senhor tem falado conosco. Deus, o meu coração se encheu de temor por tudo aquilo que Júnior expressou aqui. Aqui entre nós tem muitos pais, mães, que o Senhor possa aprofundar também na vida deles, com profundidade. Cada fala, cada exemplo, o Senhor está querendo abrir os nossos olhos como pais para corrigir o nosso papel, alinhar a nossa função de pai e de mãe. Obrigado, Jesus, pelo teu zelo, pelo teu cuidado com essa palavra. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos encha de graça para desempenhar a nossa função como pais. Nos ajude, Jesus, para que a nossa geração, a geração vindoura que está vindo dos nossos filhos, possa ser tão forte, tão perseverantes ou mais do que a nossa hoje. Em nome de Jesus, através dos exemplos dos pais, através, Senhor, dos ensinamentos dos pais, que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Em nome de Jesus, nós profetizamos sobre os nossos filhos e oramos por cada um deles aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, queridos, que possamos sair desse encontro com esse temor em nosso coração e que possamos colocar em prática todos os conselhos de Deus dado aqui através do Júnior. E não deixe a sua semana passar sem você vir a mudar, sem que você venha tomar uma atitude, que você possa estar atento à sua casa, ao seu lar. Amém? E próximo encontro, tenho certeza que Deus vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Júnior, algum aviso, alguma coisa mais? Não? Uma semana de vitória na presença do Senhor. Uma semana cheia de experiências com Deus. Em nome de Jesus. Ao sair daqui, dê um abraço no seu irmão. Não saia sem dar um abraço, dizer que ele é importante para você e que Deus o ama.